Irmãos, da outra vez, nós falamos sobre a origem da filiação divina. E eu conclamei os irmãos, eu pedi aos irmãos que entendessem que, já que o céu é o nosso lugar, nós devemos assumir responsavelmente a identidade de filhos de Deus. Nós, como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, nós somos conclamados a viver de maneira digna dessa identidade de filhos de Deus. Nós também conversamos e falamos sobre as implicações, no caso, as responsabilidades de sermos filhos de Deus. Falamos na herança espiritual que nos é concedida como filhos, essa herança garantida em Cristo. Falamos também que isso nos dá esperança de um futuro melhor e uma expectativa de vida eterna. Mas, como filhos, somos clamados, somos chamados a viver em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Falamos sobre a comunidade dos filhos de Deus, e aí falamos sobre a nossa família, sobre a família Sibiluz. Comentamos que a nossa família, nós precisamos de ter proximidade com os membros da nossa família. E nós que não somos, como estava lá escrito em Efésios 2:19, forasteiros nem estrangeiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, nós como filhos de Deus precisamos fazer parte dessa família espiritual com arrojo, com responsabilidade, com vontade, com dignidade. E hoje nós vamos comentar, depois dessas músicas, desse enlevo espiritual tão poderoso, dirigido pelo nosso grupo de louvor, nós vamos comentar sobre a paternidade de Deus. O que o Pai espera dos seus filhos? Nós falamos sobre a identidade de filhos de Deus. E agora eu vou falar sobre a perspectiva de Deus para conosco. O que Deus espera de nós, os filhos de Deus? Nós precisamos, em primeiro lugar, de amar ao Senhor teu Deus, acima de tudo. Viver de acordo com os seus mandamentos. Precisamos de amar ao próximo como a nós mesmos. E aí nós coligamos, nós fazemos uma ligação do amar ao próximo como a nós mesmos com esse amor que nós temos aqui como família Sibiluz, por esse cuidado que nós temos aqui como irmãos em Cristo. Irmãos, é muito importante entender o amor de Deus, esse amor que tem se revelado a nós, como a música disse. Se nós entendermos o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos, nós já entendemos 90% da palavra de Deus. Nós já temos um norte, um caminho a seguir. O amor, como diz lá em 1 Coríntios 13, é paciente e bondoso, não é invejoso, não se vangloria, nem se orgulha, não maltrata, não busca os próprios interesses, nem se irrita e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Particularmente, esse versículo 7 tem ensinado muito a mim, a minha esposa, ao nosso filho, à nossa nora, porque nós estamos já há algum tempo vivendo uma perspectiva na nossa vida e essa perspectiva nos traz ensinamento, nos traz proximidade, nos traz amadurecimento cristão. Por quê? Essa perspectiva particular nossa traz algum sofrimento, mas está escrito: o amor tudo sofre. No mundo tereis aflições. Gente, é tão simples. Mas tudo devemos esperar e tudo devemos suportar. Deus deseja de nós, como pai que espera dos seus filhos, um relacionamento pessoal e íntimo. Um relacionamento baseado no amor. É quando o amor do pai... E quando o amor do pai é revelado a nós, como disse a música, essa experiência é inesquecível e passa a nortear a nossa vida. Aceitarmos a Jesus Cristo é o primeiro passo, como nosso Senhor e Salvador pessoal. Reconhecemos este amor e somos batizados, tanto nas águas quanto pelo Espírito Santo, e transformados de forma interna e externa, irradiando o amor do Pai. Quem se lembra lá em Êxodo, a passagem quando Moisés esteve conversando face a face com Deus e ele desceu o monte, ele não sabia, mas a face dele, quando ele desceu o monte com as tábuas dos mandamentos, a face dele irradiava um brilho perceptível. E assim que nós devemos ser. Deus quer que nós irradiemos o amor do Pai nas nossas vidas. Esse relacionamento pessoal que nós buscamos ter com Deus, que se faz presente e reconhecido pelos demais, nos nossos atos, na nossa vida, daí nós passamos a ter a nossa vida rendidos ao Senhor, irmãos. Totalmente rendidos ao Senhor. Esse é outro mote, é um outro motivo, é um outro querer de Deus para eu estar aqui com esta palavra. Porque nós, como família, inclusive eu e minha esposa, estamos a cada dia tendo as nossas vidas entregues, rendidos. Rendição é a palavra, completamente permitindo se entregar, se render, se entregar completamente nos braços do Pai. Irmãos, essa é uma experiência maravilhosa. Tantos aqui são mais novos do que nós, e nós queremos que vocês tenham essa experiência sempre na vida de vocês, de buscar se render ao Senhor e que a vontade dele seja a única na nossa vida e na vida de vocês. Nós, quando totalmente rendidos ao Senhor, nós crescemos e nos amadurecemos no relacionamento com Deus. Através de quê, irmãos? Através de oração, leitura da Bíblia, convívio com os irmãos, com a igreja e dedicação ao trabalho cristão. Essa dedicação ao trabalho cristão, eu quero dar uma ênfase maior. É por isso que toda quinta-feira nós temos aqui a Suelen, o Christian, o Jean, o nosso amigo Felipe e o nosso baterista Nicolas, o nosso querido Nick. Irmãos, isso é dedicação ao trabalho cristão. Não pensem os irmãos que porventura não puderam vir à igreja hoje, que estão em casa assistindo pela transmissão da internet, que o time nosso faz com uma maestria digna de profissionais. Não pensem os irmãos que nós estamos aqui por não termos nada melhor a fazer. Ao contrário, nós estamos aqui porque aqui é o melhor que temos nesse dia de quinta-feira, nessa noite de quinta-feira, a fazer. É estarmos aqui, ouvirmos os louvores, cantarmos, elevarmos o nosso espírito, agradecer a Deus. É um culto de oração. Da onde eu vim, da outra igreja, que eu convivi lá por muitos anos, nos cultos de orações, ao final dos cultos, nós tínhamos orações entre pares ou trios. Pessoas se encontravam num momento X lá e faziam as suas orações, e uns oravam pelos outros. O meu desejo é ter no culto de oração da nossa igreja todos aqui, uns orando pelos outros. Lá em João 15, no versículo 5, eu vou falar muito breve, não precisa de colocar na tela. Jesus disse assim: eu sou a videira e vocês são os meus ramos. Se permanecerdes em mim e eu em vocês, esses ramos darão muito fruto, mas sem mim não farão coisa alguma. Irmãos, em Cristo ou sem Cristo? Pensem nisso, porque Jesus disse também lá em Marcos 11, 23, em verdade vos digo, tudo, eu digo, é o nosso relacionamento com Deus leva a isso, leva a essa bênção maravilhosa, a dignidade de ser filho de Deus, a responsabilidade de ser filho de Deus, a vivência cristã, o amadurecimento na fé do Filho de Deus, conforme a vontade do Senhor, nos leva a vitórias maravilhosas, nos levam a bênçãos inigualáveis, inenarráveis. Irmãos, se nós temos essa dedicação e esse crescimento, diz lá em Marcos 11, 23, tudo o que pedirdes orando, o recebereis e tê-lo-eis. E diz ainda no versículo 25, quando estiver orando, para que vosso Pai, quando estiver orando, perdoai, para que vosso Pai também os perdoe. Nós somos família cristã, nós somos família Sibiluz, nós somos irmãos queridos uns dos outros, nós precisamos de perdoar, nós precisamos de amar ao nosso próximo, e o meu próximo é você que está me ouvindo, e a minha mais próxima é a minha família, mas aí é mais próxima, mas o próximo são vocês que estão me ouvindo, que estão me acompanhando. Então, perdoem a mim quando eu erro, e que eu possa perdoar aos erros dos nossos queridos nos nossos relacionamentos, para que o nosso Pai também nos perdoe. Vamos à terceira questão de espera de Deus por nós. O que Deus espera de nós como seus filhos? Deus espera a busca incessante, a busca constante do crescimento na fé. É um caminho. Esse é um caminho. Eu lembro muito bem de uma ilustração que me foi passada quando eu era bem garoto. A nossa vida cristã é uma rampa. É uma rampa. E nós estamos subindo essa rampa, braços abertos ao encontro do Pai. Jesus Cristo, no final da rampa, nos espera. A vida toda nós temos essa caminhada de subir. Não é leve, é uma caminhada de grau para poder subir. E a gente tem que estar com fé e com o Espírito Santo nos acompanhando, nos fortalecendo, nos fortificando, nos guiando, nos levando adiante. Mas não pense que é fácil. Se porventura, em algum momento, nós descermos a rampa, e aí, quem espera lá no final da rampa, não é coisa muito boa. Então, só que, virando-nos para o final da rampa, a descida da rampa é tranquila. A descida da rampa é bem fácil. É com alegria, é vivendo o dia a dia. É o não cristão que está aí fora, lotando os bares e as avenidas e as multidões aí de pessoas longe de Cristo. Então eles têm a alegria. Mas lá no final da rampa, diz a palavra de Deus que o que os espera é a morte eterna. Agora, lá em cima da rampa, não deixe de dar o seu testemunho, força para poder subir, que você está em direção, crescimento, a palavra é essa, crescimento. Ninguém cresce para baixo, só buraco. Só o buraco que aumenta, quanto mais aumenta, mais fundo fica. Gente, o crescimento é para frente, é para cima, é adiante, é buscando a direção de Cristo. Eu guardei isso e queria dividir com vocês. Deus espera, então, de nós, que nós abandonemos o pecado e vivamos uma vida de pureza e amor. Lá em 2 Pedro 3,18 está escrito: cresçam, pois, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Ele toda a glória, agora e para sempre. Irmãos, Deus quer de nós que cada um de nós seja um pequeno Cristo, compartilhando a mensagem do Evangelho, buscando seguir o ide de Jesus, cumprindo a grande comissão. Nós fomos comissionados para isso. Ou seremos os cristãos de banco. Só vamos ficar sentados, ouvindo, acabou, vai embora, o dia seguinte a Deus pertence, vamos que vamos. Não, não é assim. Nós temos uma responsabilidade. As nossas atitudes demonstram, têm de demonstrar isso, todos os dias, na faculdade, no estudo, no lazer, com a família, com os amigos, tem que demonstrar que somos, nossas atitudes têm de demonstrar que somos cristãos. Deus espera, irmãos, que nós vivamos demonstrando o amor ao próximo. Mas como demonstrar o amor ao próximo? Através de ações, inclusive orações e ações de serviço. Servir ao próximo. Deus nos ensina que não é fazer caridade promovendo ou provendo o próximo com bens materiais. Não, não é assim. Mesmo porque, se fosse assim, quem ganharia o céu seriam os ricos, que doassem mais, que provessem mais. Não é assim. Nós precisamos de servir e mostrar as nossas atitudes com amor e compaixão. Isso é demonstrar o amor de Cristo. Nós vamos completando a nossa mensagem. Eu digo em Mateus 22, do 37 ao 39, diz a conclusão do que eu passei. Deus espera que nossos filhos vivam, que nós, os seus filhos, vivamos de maneira que honremos e glorifiquemos o seu nome. E a forma certa para isso: tenha uma vida de amor, obediência, crescimento contínuo na fé, compartilhando a mensagem de salvação de Cristo e refletindo o caráter de Cristo, até um dia em que nós nos reuniremos com Ele. Eu vou ler o Mateus 22, 37 a 39, que é como eu iniciei essa palavra, eu estarei terminando. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a tua alma e de todo o seu entendimento.
ou seja, de todo o seu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, Senhor Deus, pela dedicação, Senhor, que nós que estamos aqui, Senhor Deus, na tua casa de oração, nós temos pelo teu serviço. Estamos aqui, Senhor Deus, para louvar, sim, para cantar louvores, sim, para orarmos uns pelos outros, sim, bendizermos o teu santo nome, sim, mas estamos aqui porque nos sentimos muito bem na tua casa de oração, Pai. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, que cada irmão que necessita de orações possa se dedicar, possa se planejar para estar aqui na tua casa de oração às quintas-feiras para orar. E Deus, abençoa a nossa família Sibiluz, porque agradecemos-te demais as bênçãos recebidas por todos nós, os membros dessa igreja, que não puderam estar aqui hoje, que não puderam vir para agradecer as bênçãos recebidas, mas estejamos em oração, Senhor Deus, sempre, para que cresçamos na fé, em busca, Senhor Deus, do nosso galardão prometido, em busca, Senhor Deus, de estarmos em Cristo, sempre. Muito obrigado, Deus. Obrigado por cada um aqui presente, por cada irmão aqui que pôde dedicar esses minutos ao teu reino. Obrigado, Pai. Abençoa em particular a minha vida, da minha esposa, nosso filho, nossa nora. Sabemos que o Senhor tem o melhor de ti ainda nas nossas vidas por vir. E já somos tão abençoados, Senhor Deus. Mas o Senhor honra e o Senhor abençoa e o Senhor é digno de louvor e de adoração, porque o Senhor nos ama. Nós te amamos, Paizinho. Nós te amamos e queremos estar sempre em tua presença. Continua, Pai, nos abençoando, apesar de mérito não termos nenhum. Mas por sermos teus filhos, o Senhor quer tudo de bom para a gente. Então, Pai, muito obrigado. Muito obrigado por tudo de bom que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha esposa, da minha família, meu filho, minha nora, de todos os nossos parentes, os nossos familiares. Muito obrigado por cada um que prestou esse culto, que ouviu essa palavra. Abençoa eles e os seus familiares, em nome e por amor de Jesus. Muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Billy e da sua família. Abençoa-os também. E a todos nós nos dê uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.